As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento. O grupamento de centros de saúde do Médio Tejo e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo estão a envidar todos os esforços para retomar as consultas médicas na extensão de Venda Nova no mais curto espaço de tempo possível, estando já em curso os procedimentos conducentes à contratação de um médico especialista em medicina geral e familiar. Foi desta forma que os referidos organismos responderam a um pedido de esclarecimento direcionado pela ERT em torno da falta de médico no posto da Venda Nova em Casais Alvio-Beira, cenário que se arrasta desde há 2 meses, até que este impasse não se resolva, informa o mesmo comunicado. Os utentes inscritos na extensão da Venda Nova poderão dirigir-se à sede da Unidade de Cuidado de Saúde Público na Rua da Nabancha, edifício de Santa Maria, onde funciona uma consulta de medicina geral e familiar destinada aos utentes a aguardar a atribuição de médico de família às segundas e quartas-feiras à tarde. Recorde-se que, desde a saída do médico Vítor Moreira, do posto da Venda Nova, precisamente por baixa prolongada, que os utentes daquela unidade ficaram sem esses cuidados. Entretanto, a ERT já ouviu a reação de João Luís Alves, o presidente da Junta de Casais Alvio-Beira, que promete uma tomada de posição mais dura e drástica, lamentando a falta de respeito para com a freguesia.
A resposta que nós tivemos inicialmente em janeiro, que já tive a oportunidade de dizer, era no sentido que já tinham um médico contratado e carecia agora de uma autorização. Agora, com esta resposta que a ERT só obteve, realmente isto é mais do mesmo, não, nem aquece nem arrefece. Portanto, a minha preocupação continua, que dá a entender que o trabalho que tinha sido feito inicialmente pela outra administração, que foi todo por água abaixo, ou pelo menos não teve sequência, não teve seguimento. Nessa perspectiva, acho que continuamos na mesma. Temos que endurecer posições, tenho que pensar, tenho que falar com meus colegas aqui no Executivo, tenho que pensar numa tomada de posição mais drástica, que eventualmente até passará por uma ida ao acesso de Médio Tejo e eventualmente levar connosco algumas pessoas da população, que temos que mostrar às pessoas responsáveis que estão aqui a brincar connosco. Portanto, se consegue resolver o problema de uma freguesia, tem a obrigação de resolver o problema da outra. Portanto, se não estão a resolver, é porque há coisa que não está a funcionar bem.
A própria Junta de Freguesia também solicitou esclarecimentos. Já receberam algum tipo de resposta?
Não recebemos nada. E aí, e mais uma vez, constato que existe uma enorme falta de respeito pelas Juntas de Freguesia e, mais uma vez, essa falta de respeito está bem para... Somos nós que representamos as pessoas aqui nos locais, na proximidade, não é verdade? É connosco que elas vêm ter, é nós que fazem perguntas, como se nós tivéssemos o poder de dar as respostas, mas o que é certo é que não temos o poder de dar as respostas, mas temos a obrigação de nos preocuparmos, e é isso que nós temos feito, e é isso que nós vamos procurar fazer. Há efetivamente uma grande falta de respeito para com quem representa a população, e portanto ela é bem visível e nós temos que, já o demos a conhecer através de um texto que enviámos para lá, vão ter que endurecer as posições, que eles terão que perceber que o povo ainda tem força e, portanto, a população está a ser prejudicada, a população tem o direito de se manifestar e se indignar e nós somos, digamos, a cabeça dessa preocupação e dessa indignação.
Um segurança do Leclerc, que no entroncamento foi esfaqueado nesta sexta-feira quando perseguiu um jovem que tentou furtar artigos daquele espaço comercial. Por aquilo que Hertz apurou junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, o agressor de 20 anos terá tentado furtar 2 televisões e uma trotinete elétrica, artigos colocados dentro de um carrinho de compras, com o qual tentou passar pelas caixas. O segurança, de 37 anos, apercebeu-se da situação e dirigiu-se ao jovem, que respondeu de forma violenta, direcionando o carrinho na sua direção. O agressor colocou-se depois em fuga e foi perseguido pelo vigilante. O confronto físico aconteceu já na envolvência da rotunda da Avenida Villiers-sur-Marne, altura em que o assaltante recorreu a uma arma branca para atacar o funcionário deste estabelecimento comercial. O segurança foi depois transportado para o Hospital de Abrantes, enquanto o agressor foi detido pela Polícia de Segurança Pública. O indivíduo poderá agora responder pelo crime de ofensa à integridade, restando apurar-se simples ou grave, dependendo da avaliação médica que será feita à vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação de Apoio às Vítimas Específicas, levou a cabo a detenção de 3 homens, de 60, 41 e 47 anos de idade, pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Santarém. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que um suspeito de 60 anos agrediu física e psicologicamente a sua esposa de 60 anos durante cerca de 42 anos de relacionamento, chegando mesmo à ameaçá-la de morte com recurso à arma de fogo. No decorrer de uma outra investigação pelo mesmo tipo de crime, foi possível apurar que um outro suspeito de 41 anos agrediu fisicamente a sua esposa e exercia sobre esta constantemente violência psicológica. Relativamente ao terceiro suspeito, um agressor de 47 anos, os militares apuraram que exercia violência psicológica e física sobre duas vítimas vulneráveis, a mãe de 86 anos de idade e a irmã de 59, que apresenta um certo grau de deficiência. Neste caso, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária por suspeita de armas na habitação, tendo sido apreendidas 4 caçadeiras, uma carabina, uma arma de ar comprimido, 250 chumbos, 57 cartuchos e ainda um chicote. Os detidos foram presentes nos dias 12 e 13 de fevereiro ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva a dois dos detidos e proibição de aproximação da vítima, bem como da sua residência e do seu local de trabalho, ao detido de 41 anos. A ação contou com o reforço dos postos territoriais de Ferreira do Zêzere, Rio Maior e Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em processo de avaliação junto de diversas entidades o projeto de requalificação da margem do Rio Nabão no Agroalto, do lado do Conselho de Tomar, com um orçamento da ordem dos 500 mil euros. O processo está condicionado ao facto deste território se inserir em rede Natura. António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, esteve esta quinta-feira na ERTS, no programa Freguesia à Freguesia, onde deu conta do atual estado do projeto.
Estamos a falar de criar um parque, digamos, ecológico, porque utiliza materiais recicláveis para estacionamento de carros, para retirar todos os carros da estrada e que limitam o trânsito de alguma forma. É a consolidação das margens e criar espaços onde as pessoas possam estar com uma toalha esticada a contemplar o rio, a ler um livro, a ver as pessoas ao bem na piscina do outro lado, criar umas casas de banho para que as pessoas não tenham que se deslocar de um lado do rio para o outro, porque só há casas de banho do outro lado, que também são poucas para a realidade de um fim de semana. Até de semana aquilo está cheio, mas estamos a falar de junho a setembro. Uns sanitários, mesas para lanchas, para almoços, piqueniques, com sombras, tudo ordenado, respeitando a natureza, porque acima de tudo o que nós queremos, não queremos de forma alguma aumentar o número de visitantes, porque é incomportável. Uhum. Aquilo que queremos é conseguir ordenar os visitantes que existem, seja a nível do estacionamento, seja a nível dos receber bem e que se sintam bem e que queiram voltar. Estamos a falar de... Isto é o projeto que temos, isto foi o projeto que a Câmara achou que era importante e que tinha pernas para andar e que está neste momento em avaliação.
Estamos a falar de um investimento da ordem de quanto?
1 milhão. Uhum. De qualquer forma, aquilo que interessa é que possamos estar orgulhosos daquilo que vai ser feito e que valorize a natureza e a forma de receber.
Realisticamente falando, quando é que isto tudo poderá estar, digamos, no terreno, concluído?
Lá está, o projeto está feito, foi entregue a candidatura, está em avaliação, foi submetido, está em avaliação.
10 milhões e 300 mil euros é este o valor do orçamento definido para 2020 no que diz respeito ao município de Vila Nova da Barquinha, sendo que há registro para uma redução na ordem dos 30% face ao ano anterior. Ainda assim, como é óbvio, há investimentos em carteira, desde logo a ampliação da zona industrial e a criação de uma ciclovia que irá ligar os concelhos de Vila Nova da Barquinha e entroncamento. Fernando Freire, o presidente da Câmara Barquinhense, em entrevista à ERTS, abordou então os aspectos que se referem ao orçamento para 2020.
Uma redução significativa, 30% face aos investimentos anteriores. O Vila Nova da Barquinha, devido essencialmente porque é o concelho que recebe menos fundos por parte da administração do Estado, tem que restituir o orçamento com parcimónia. Houve grandes investimentos que decorreram, nomeadamente quer no Jardim de Infância da Vila Obraquinha, quer o saneamento das madeiras que eu falei há bocadinho, quer nomeadamente a Praça da República, quer o Ninho de Empresas. Ou seja, grandes obras que já estão na fase final, não estão concluídas, mas estão na fase final, mas cujos pagamentos foram efetuados no ano económico, no ano transado. Isso implicou, nomeadamente, uma redução significativa do nosso orçamento, também tendo em conta que o último assunto que abordámos, que é a questão da água. Ou seja, só aí é muito significativo, vamos falar quase 1 milhão de euros a menos da receita municipal, que passa para a receita da própria empresa. Face a esses custos e a essas contenções, objetivamente fazemos um orçamento com parcimónia, tendo em conta os investimentos que aí vêm e também tendo em conta algumas possibilidades, nomeadamente overbooking, e por isso temos que ter projetos já aprovados e já o estão, nomeadamente a questão da ampliação da zona industrial para a recepção de empresas, e ainda de onde vi às 8 horas da manhã que estive no local, e também outros projetos que possam, essencialmente, por exemplo, a questão da ligação da ciclovia entre Vila Nova Barquinha e o Entroncamento. Vamos adjudicar, em parceria também com a Câmara Municipal do Entroncamento, a possibilidade de criar uma ciclovia daqui ao Entroncamento. Também a questão dos percursos ribeirinhos, ou seja, bem, vários projetos que estão, ainda não estão implementados e que vão fazer neste ano económico.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta sexta-feira foi feita a apresentação de mais uma edição do Festival da Lampreia de Mação. Este ano a iniciativa conta com a participação de restaurantes representativos de todas as freguesias do concelho e que decorre entre os dias 1 de março e 14 de abril. A Lampreia ocupa lugar de destaque no programa, com o arroz da Lampreia a ser então a rainha na mesa dos restaurantes do concelho de Mação, no âmbito do festival que este ano regressa numa iniciativa da Câmara Municipal de Mação, com o apoio da Pinhal Maior. Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, apresentou a iniciativa gastronómica que este ano tem a participação de 8 restaurantes.
Teremos neste festival 8 restaurantes aderentes, todas as freguesias do concelho de Mação que têm espaços de restauração, que têm restaurantes, participam neste festival, o que também, por si só, é um motivo de satisfação por parte da Câmara. Mesmo aqueles que têm menos tradição neste prato, que por razões óbvias não têm enfim, a mesma tradição, não têm a mesma afluência de pessoas, como são os restaurantes eventualmente de Mação e também o restaurante de Cardiz e também em parte de Enventos. Mas o facto de participarem nesta iniciativa é um motivo de satisfação, na medida em que também representa que um importante significado de colaboração com a iniciativa da Câmara e também representa por parte dos empresários um empenho na dinamização do seu negócio, podendo assim também fazer publicidade à sua casa e aproveitando esta oportunidade que o município lhes dá para poderem ter aqui uma forma de mostrarem aquilo que sabem fazer. Como é evidente, a Câmara irá fazer um esforço, enfim, com algum significado de divulgação desta iniciativa, que se traduzirá na promoção do concelho e na promoção dos próprios restaurantes. Iremos também aproveitar esta oportunidade para mais uma vez divulgarmos e obrigarmos, entre aspas, os restaurantes a divulgarem outro tipo de produtos da nossa terra, a exemplo do que fizemos o ano passado. O ano passado, ao contrário do que fazíamos nos anos anteriores, acrescentamos à oferta do presunto, que já dávamos e que se iniciou a quando da dinamização do lançamento do presunto marca Mação, mas dizia eu que juntamos ao presunto também o azeite, a azeitona e o mel, para que as pessoas que vêm ao nosso concelho nestas ocasiões possam também, enfim, provar estes produtos que nós também estamos a tentar potenciar.
Já decorre mais uma edição da Feira de São Matias, em Abrantes, inaugurada esta sexta-feira. O certame realiza-se no espaço do Aquapolis, em Rossio, ao sul do Tejo, nas margens ribeirinhas do rio, prolongando-se até o dia 8 de março. Presentes estão os tradicionais carrosséis e outros divertimentos, barracas de quinquilharia, relotes de farturas, pipocas e algodão doce, entre muitas outras atrações. A reportagem da ERTE esteve presente no arranque da feira e ouviu na altura o presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, sobre esta secular feira, nomeadamente quanto à questão da sua localização, que pode agora tornar-se definitiva.
Em definitivo, se todos acharmos que este de facto é o lugar melhor para realizar a Feira de São Matias, isso é uma, no fundo, uma resposta que a comunidade vai dar, e não é a comunidade do Rossio, é o nosso concelho que vai dar essa resposta, e as pessoas que nos vão visitar vão dar essa resposta. Nós achamos que perspectivamos num determinado momento a possibilidade da Feira de São Matias ser no Val da Fontinha, neste novo parque de estacionamento que fizemos no Centro Histórico. No entanto, os feirantes entenderam que este espaço era melhor para esta realização. Bem como nós percebemos que havia aqui esta, digamos, este cruzamento entre o mercado semanal e a Feira de São Matias. Íamos deixar de ter o mercado semanal, que vai começar segunda-feira no Val da Fontinha, e íamos deixar de fazer durante 2 meses e meio, sensivelmente. Portanto, havia este choque entre a realização da Feira de São Matias e o mercado semanal. Depois, do ponto de vista da dinâmica da feira, sobretudo esta questão da disposição dos diferentes divertimentos, entendemos que, de facto, o Aquapolis Sul é capaz de responder melhor àquilo que são as expectativas de todos. E, nessa medida, estamos a tentar afirmar, melhorar um conjunto de coisas, a iluminação pública, a iluminação decorativa, pública, um conjunto de ações que desenvolvemos em torno desta ação, com o sentido, de facto, de afirmar a Feira de São Matias no Rossio, porque não pode a Feira de São Matias também andar sistematicamente assim de um lado para o outro. E nessa medida, sim, estamos expectantes que a feira se possa consolidar aqui, que se possa afirmar aqui, é aquilo que nós desejamos, mas isto depende, obviamente, dos cidadãos, das pessoas e das respostas e das diferentes sensibilidades que vamos ter que ouvir ou escutar, terem atenção. Mas para já, daquilo que vai ser dito pelos feirantes, todos estão satisfeitos. Temos que fazer uma coisa aqui, que é reforçar estas questões da alimentação, da energia ao parque da feira. Isso vamos ter que fazê-lo depois durante o próximo ano, para, digamos, resolver de forma definitiva esta questão da energia para os feirantes.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhava por a linha R. Motivar as escolas a organizarem as comemorações dos 500 anos da estreia em Tomar da farsa de Inês Pereira de Gil Vicente, em 1523. Sim, eu sei que 2023 é ano de festa dos tabuleiros, mas comemorações de 500 anos só acontecem uma vez em 500 anos. A farsa de Inês Pereira foi representada perante Dom João III no seu convento de Tomar em agosto de 1523. O seu argumento é que, porquanto duvidavam certos homens de bom saber se o autor fazia de si mesmo estas obras ou se as furtava de outros autores, lhe deram este tema sobre que fizesse Skillicete, um exemplo comum que dizem: mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Que não haja dúvidas, Gil Vicente é mesmo um autor maior da língua portuguesa. Entre o século V e o século XV, o teatro foi silenciado graças ao fanatismo religioso cristão. Em 1502, Gil Vicente, que seria ourives na corte do rei Dom Manuel, fez umas graças por ocasião do nascimento do filho, que veio a ser o Dom João III. A coisa correu bem e este ato primigênio do teatro português ficou conhecido pelo monólogo do vaqueiro. Depois continuou a fazer as suas graças, protegido pela rainha, senão bem o lixariam os poderosos da nobreza e do clero, que aquilo era desgalha-pessegueiro. Ora, aproveitar a redondez do número 500 e comemorar a estreia da farsa de Inês Pereira em Tomar, pondo a rapaziada em idade escolar, de pequeninos a séniores, e incluindo aqueles a quem não se pode bater na cabeça porque andam a estudar à noite, a representar Gil Vicente, poderia potenciar a criação de um festival de teatro que se assumisse como relevante em termos, ao menos, nacionais. Se as escolas alinhassem, com tanto pai, mãe e periquita a assistir, a iniciativa poderia vir a constituir-se um dos maiores sucessos teatrais da década. Para a próxima bolha, vou reportar uma proposta que tem a ver com esta e que João Granada, o meu querido colega de escrivanice, me fez em 2012, que isto de bolhar sozinho de A a Z não mata, mas mói.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.